Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toda vez na DD que a gente fala de transformação digital, a gente fala que uma das mudanças, né, que estão acontecendo no contexto de negócio de todas as empresas tem a ver com esse tema, que é a necessidade das empresas serem customer-centric. Então, isso é uma força assim, cada vez maior e que faz com que as empresas tenham que se reorganizar estruturalmente e que tenham também que investir bastante em tecnologia para viabilizar isso. Por isso que está tão associado à transformação digital. E é curioso porque, quando a gente fala de ser customer-centric, a gente pensa muito na pressão do consumidor final. Mas isso está acontecendo em todos os tipos de negócio. Então, hoje nós temos uma experiência muito bacana aqui, que é de um negócio tradicional de logística B2B, né, que é a VLI, que os convidados vão se apresentar daqui a pouquinho, que também sofre essa mesma pressão e que estão investindo aí pesadamente para poder se adaptar, né, a essa nova era e poder aproveitar as oportunidades também que são trazidas, né, por esses novos tempos. Aqui da parte da DTI, estamos aqui, como sempre, Vinição.
E aí, pessoal, tudo bom?
Beleza, Vinição?
Vamos lá, mais uma aí.
Brinca, eu não consigo me livrar do Vinição, todos os episódios, Vinição está aqui.
Tá difícil.
Eu fico brincando, acho que eu falei isso no episódio, Vinição está aqui, está em tudo mais da empresa, né? Qualquer reunião que você entrar, está o Vinição lá. Estamos aqui também com o Magão. Ô, Magão, se você apresentar, você já participou de algum episódio anteriormente? Acho que sim, né?
Ah, tudo bem, pessoal. Eu participei de um já, mas já tem mais tempo. Acho que a gente falou sobre estimativas e tal, mas só o pessoal da DTI mesmo. Mas para quem não me conhece aí, eu sou o Magão. Aqui não sou tão famoso no podcast igual o Vinição aí, mas atualmente eu estou atuando como account manager do nosso cliente, que é a VLI. Né? Mas já posso falar que já fiz, acho que... E de tudo aqui dentro da DTI, até de encher o filtro de barro do Salles lá, estagiário, até account manager. Então, quando tiver problema, precisar, também.
Tirar água com rodo, né, ali da copa, quando inundou, né, cara?
Exatamente, inundação, tudo.
Fizemos de tudo. Então, pessoal, por parte da VLI, eu vou apresentar os convidados, né, queria que eles apresentassem. Nós estamos aqui com a Letícia Bretas. Tudo bem, Letícia?
Tudo bem, gente. Eu sou responsável pela área de experiência do cliente aqui na VLI. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, bora lá começar.
Tá, nós que estamos felizes. Estamos aqui com o Vitor Hemsdorf. Tudo bom, Vitor? Seu presente. Falei certo, Hemsdorf? Seu sobrenome é tipo o meu, assim, né, cara? Difícil de falar.
Certinho, tudo certo. Tudo bem, pessoal? Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou gerente de transformação digital responsável pela área de clientes dentro da VLI hoje.
Como eu disse antes, gente, é super interessante porque a gente tem a perspectiva aqui do negócio, tem a perspectiva da transformação e de como que eles estão trabalhando juntos, né? Eu queria começar, Letícia, te fazendo uma pergunta assim. Primeiro, dá uma resumidinha, o que é o negócio da VLI, sabe? Para as pessoas que estão aqui, né? A gente tem a certeza que elas estão entendendo bem do que nós estamos falando, né? O que é a VLI?
A VLI é uma empresa prestadora de serviço logístico, tá? Então, ela atua no país inteiro e ela fornece serviços logísticos, né, para grandes empresas no país realizar o transporte, né? Então, desde um terminal, ferrovia e porto, para a gente fazer ponta a ponta da cadeia logística. Então, nós somos multimodais hoje, a VLI multimodal. De forma resumida é essa.
Ah, e para vários tipos de carga completamente diferentes, não é isso?
Completamente diferente. O nosso maior negócio está no agronegócio, então é soja, farelo, milho, fertilizantes, mas a gente também atua muito forte no segmento da siderurgia, tanto no inbound quanto no outbound. E temos também atuação, né, no papel e celulose, combustíveis, indústrias em gerais, containers e por aí vai. Então está bem diversificado e a gente está presente em todo o país, realmente, transportando os negócios dos nossos clientes. Que vai, né? E falando de carga e de clientes, então vai desde Rung, Uzi Minas, Gerdau, né, Cargill, ADM, Mosaic. Então, a gente tem clientes aí diversos também. Grandes empresas aqui no país.
Mas como é que começa essa pressão aí, hein, Letícia, de ser customer-centric? Sabe, já que, né? Porque... muitas pessoas desprezam isso muito, pensando, é uma empresa vendendo para outra, né? Por que começa a passar? O que significa ser customer-centric nesse mundo, né? Quem é essa pessoa? Porque quando eu faço, por exemplo, a palestra, eu falo, ah, agora o consumidor está ali com o celular na mão, a simetria de informação acabou, ele pode ser cada vez mais exigente, né? Como é que isso se traduz aí no contexto de vocês?
Vamos lá, né? Primeiro, eu vou até dar um passo atrás e falar assim, por que a gente surgiu, né? E a gente surgiu exatamente pela necessidade de evolução do cliente, uma necessidade do mercado, E a gente veio firme quando a competitividade ela bateu na nossa porta. Então, a gente de um negócio onde não existia concorrência, tá? Então, a gente, teoricamente, não precisava do cliente. E isso, nos últimos anos, isso mudou muito. Então, a evolução, né, eu falo, cada vez mais os clientes querem, precisam ser melhor atendidos. E cada vez mais a infraestrutura no país está aumentando e nós temos uma concorrência muito forte. Então, assim, a área surgiu a partir daí, ela surgiu com um modelo novo, exatamente com uma responsabilidade de mudar o mindset de toda a companhia, de trazer essa cultura centrada no cliente, né, e de incluir os clientes, né, no processo da companhia. E aí que vem, a gente realmente, quando você inclui o cliente, vê as necessidades e a gente começar a mudar o processo, a perceber isso e trazer isso em retorno na satisfação e na fidelização dos clientes. Então, hoje, apesar da gente atuar como uma empresa, né, B2B, a gente olha muito o cliente, né? A gente fala quase que nós somos quase B2C. Então, os clientes estão com a gente há muitos anos, tá? É relacionamento de mais de 20 anos. Então, realmente é muito importante essa mudança e essa toda a transformação, porque não podemos perder com quem já está com a gente, né? Já está transformando, está crescendo no país também, e a gente quer crescer junto. A gente quer crescer avançando na cadeia do cliente e transformar a logística do país, né? Crescer no país.
Assim, só uma coisa interessante, né? Tem aquela frase, né, que fala, existe não só empresas negociando com empresas, são sempre pessoas, né, negociando com pessoas.
Exatamente.
Né? Então, no fundo é uma pessoa, né? O resto são abstrações. Eu te pergunto assim, Vitor, nesse mesmo contexto surge a área de transformação digital, correto? Nesse contexto mais competitivo, com uma resposta também a esse contexto. Deixa eu contar um pouquinho, né? Dá esse contexto também para quem está ouvindo, né? Que você está numa área de transformação digital e a gente conversa depois a partir para especificamente como é que isso se conecta às necessidades de ser customer centric.
É bem o que você falou mesmo, né? Assim, no final do dia, são pessoas tomando decisões dos dois lados, né? Então, assim, a gente fala que é um B2B, mas no fundo é uma pessoa de cá e um ou mais pessoas de lá, né? Então, a transformação digital, ela começa dessa necessidade de, quando a gente pensa no cliente, né, e nas pessoas e como que elas interagem com a nossa companhia, e a gente observa que não existe aquele canal em que a gente consiga garantir que a pessoa tenha uma experiência única, independente de com quem ela fala, aí a gente começa a perceber uma necessidade de onde a tecnologia pode ajudar, né? Porque se essa pessoa do cliente for falar com 20 pessoas diferentes na nossa empresa e cada uma delas der uma resposta diferente para aquele problema, ou não tem um histórico que tem que contar sempre a mesma história várias vezes porque a gente não tem esse tipo de informação, enfim, dentro da própria VLI, daí surge a necessidade de a gente ter realmente tecnologia aportando e apoiando a área de negócio para a gente realmente colocar a empresa em outro patamar de relação com o cliente, né? Uma empresa do tamanho que é a VLI e as empresas do tamanho que são os nossos clientes, seria impossível a gente escalar essa jornada do cliente sem um aporte de tecnologia. E eu falo tecnologia, mas na verdade vem o pacote de transformação, né? Que na verdade é muito mais até processo do que tecnologia. A tecnologia vem apoiando esse processo, mas esse pacote vem para garantir que a gente consiga escalar do tamanho que a VLI merece, né? E que os nossos clientes principalmente precisam.
É curioso, né, cara? Porque, assim, além desse fato aí de pessoas com pessoas, elas estão num mundo totalmente sem ficção, né, cara? Com tecnologia e tudo, né? E aí, essas mesmas pessoas chegam ali para fazer negócio com a VLI e elas, né, querem continuar nesse mundo. Não só essas, como e principalmente as gerações que virão depois, né? Isso, ou seja, o desafio fica maior ainda, né?
Com certeza, assim, as pessoas, elas estão habituadas no dia a dia delas, né? A tecnologia resolve os problemas para elas, né? Por que que no trabalho vai ser diferente, né? Na verdade, é quase que o contrário, o trabalho é obrigação de a tecnologia jogar a favor, né? Então, essa pressão vem junto, com certeza.
A pergunta que eu ia fazer tem até um pouco a ver com isso, assim, né? Achei interessante o que a Letícia falou, esse aspecto da concorrência aqui no mercado, onde o custo, né, o custo de investimento é muito alto, então você acaba que você tem uma proteção meio natural ali devido à capacidade de investimento que é necessária. Né? Então eu queria, até para o público, né, conhecer, eu também conhecer um pouco mais, de onde vem essa competição, né, se ela vem mais incomodando mais em relação a preço, ou em relação à flexibilidade, diversidade, novos tipos de opções que permitem flexibilização em termos de tamanho de carga, coisas do tipo. E como é que tem essa junção? Como é que tecnologia vira um incômodo para vocês? Né? Porque fortalece a concorrência e ao mesmo tempo, onde é que vocês têm que investir em tecnologia para combater isso?
Acho que primeiro está vindo pela infraestrutura mesmo, tá? Está surgindo mais opções no país. Hoje, um cliente, né, quando vai escolher a VLI, ele pode escolher um outro modal, por exemplo, uma hidrovia ou uma rodovia, ou ele pode escolher também uma outra ferrovia. Então, ele tem mais opções de escolha. E essa opção, ela vai muito pela área de abrangência. Eu falo onde esse cliente está situado, onde a carga desse cliente está situado, para onde ele vai. Então, cada vez mais está tendo opções de escolha, né, opções logísticas para esses clientes escolher. Então, a base dessa competitividade está vindo realmente pela opção logística. Mas, como existe opção, né, eu falo, e está surgindo sobra, o que, que acontece? As empresas estão evoluindo para a eficiência, né? Então, não só a competitividade de preço relacionada aí à área de abrangência, como também a eficiência. E a eficiência ela vem com nível de serviço e com tecnologia. Então, as empresas estão buscando cada vez mais, né, essa produtividade, integrando mais a cadeia do cliente e fazendo com que isso seja cada vez mais integrado, não só fisicamente, né? Eu falo, é toda uma integração de dados, né? Toda uma evolução para que eu falo, não só tenha eficiência, mas também que tenha menos esforço, né? Então, para facilitar ali também a condução e a logística do cliente. Então, acho que à medida que a concorrência vai aumentando, a gente vai tendo, o grau vai subindo, né, de exigência. E aí, os clientes hoje, né, nós como os clientes, estamos também evoluindo nas nossas necessidades, né, nossas exigências. Então, eu acho que isso, uma coisa vai puxando a outra, tá, Vinícius? Começa pela infraestrutura, mas depois tudo vai puxando.
Até para ver se eu entendi, assim, você diz assim, é como se talvez num cenário mais antigo, até que se os custos assim, individuais de determinados trechos ou coisas do tipo assim, fossem até parecidos, porém, como eu tenho uma maior inteligência, eu consigo, sei lá, transportar coisas juntos, de forma que, tipo assim, no fundo, no final das contas, eu estou aproveitando melhor o ativo, seriam coisas desse tipo?
Na verdade, nós temos a opção de aparecer outra ferrovia na proximidade. Então, além de ter aquela linha férrea que a gente já tem, está surgindo outras ferrovias. Tá? Então, está tendo outras licitações no país, onde o cliente está tendo outras opções, além do próprio rodoviário. Além disso, o que, que acontece é a tecnologia na própria ferrovia, que é o que você trouxe. Por exemplo, cada vez mais, né, eu falo, uma locomotiva está puxando mais vagões, um vagão está carregando mais produto e, consequentemente, está girando mais. A gente está aumentando velocidade, trazendo tecnologia em toda a operação. Então, né, eu falo, vai desde da linha realmente férrea até a tecnologia onde o mesmo trem ele começa a puxar mais carga com mais velocidade, girando mais rápido e fazendo mais volume, entendeu?
E aí precisa de ter tecnologia por trás para ter toda essa inteligência, esse sistema operacional da coisa. Vou fazer uma perguntinha então, para não monopolizar aqui, mas que eu lembrei, a gente gravou um tempo atrás, acho que deve fazer mais ou menos um ano e meio, alguma coisa do tipo, a gente gravou com o Fábio Eugênio da Vale. Foi um episódio legal porque ele trouxe umas coisas que a gente nem imaginava, né? Ele falou assim, pô, tem uns lugares onde começa você ter um contexto de atuação, um contexto de comportamento de cliente que a gente não estava acostumado. Então, ele deu uns exemplos da China lá, por exemplo, que o pessoal compra minério com WeChat, né? E em volumes muito menores do que eles estavam acostumados. Então, o negócio passa a se aproximar de um negócio meio parecido com varejo, né? Chega nesse extremo aqui ou o trabalho é mais do jeito que você falou aí, tipo assim, de uma maior inteligência interna para poder ir nesse caminho da otimização que você falou? Ou vocês têm alguns exemplos mais malucos assim de se aproximar de uma operação de varejo?
Na grande maioria é realmente o volume. A gente trabalha muito na quantidade, né? Então, em grandes volumes. Mas sim, tá? Principalmente clientes que estão com a gente há muito tempo e cargas que antes não, inclusive a ferrovia não conseguia nem fazer, hoje eles pedem, nos exigem que a gente faça. Então vem sim, pequenos volumes, né? Às vezes por uma como é que eu falo? Está mais industrializado, né, ali o produto, então exige sim um vagão melhor, uma armazenagem melhor, um cuidado maior com a carga e tudo isso também a gente também está passando por essa evolução. Tá, então, realmente tem nos dois sentidos também, tá?
Super interessante, né? Porque tem coisa que a gente fala às vezes e parece exagero, né? Assim, eu sempre costumo falar assim, poxa, hoje em dia é difícil alguém... Não é eu que falo, né? Assim, os estudiosos de estratégia falam, é difícil alguém ter uma vantagem competitiva sustentável e se apoiar nela e pronto, sabe? como se fosse uma mera questão de posicionar a empresa no mercado, ter aquela vantagem, acabou, né? Você vê, tem um ativo ali, etc., mas você tem que ficar ali, né, constantemente melhorando. E aí eu entendo que os exemplos que a gente vai mais trazer aqui hoje da união de vocês com a transformação digital são exemplos de integração com o próprio cliente para aproximar ele desse transporte, não é isso? Você podia falar um pouquinho sobre isso, Vitor? É nesse sentido mesmo?
Exato. A Letícia comentou um pouco no início, né, mas é trazer o cliente para o jogo. Assim. Quando a gente foi, principalmente no início, desenhar o que, que a gente precisava fazer, uma das coisas legais da agilidade é isso, né? A gente não pensar por ele, sim trazer ele para o jogo. Né? Então, foi basicamente isso que foi feito. Então, desde o início, a gente fez diversas sessões de design com os nossos clientes, com os principais deles, pegando... De segmentos diferentes, inclusive, para a gente entendendo quais eram as principais dores, priorizar e a gente conseguir realmente atender, não do nosso ponto de vista, o que a gente acha que o cliente precisa, né? A gente fala muito disso dentro da VLI, né? Que é ter a visão do cliente, né? Não é a gente olhar para ele, mas é o olhar dele com relação à nossa empresa e a jornada dele aqui dentro. Então, nesse aspecto, a transformação digital ajuda bastante, justamente colocando esse aspecto de, desde sessões de design, prototipação, validação de protótipo com eles, entregas e feedbacks constantes. Então, realmente é trazer o cliente para o jogo como parte integrante do time que está construindo aquela solução, sabe?
É a parte com esse valor, né, de olhar para fora, né, e não para o próprio umbigo, né? Porque é uma pergunta que é assim, que todo mundo que... Assim, o nosso público é muito empresas tradicionais que querem fazer esse tipo de transformação que vocês estão fazendo. E um episódio desse é ótimo porque é uma empresa super tradicional, um negócio super tradicional, que eu sempre falo, cada empresa acha o seu caminho, a sua história, respeita a sua cultura, tentando descobrir o que permanece do jeito que está, porque trouxe ela com sucesso, né, até ali, mas o que tem que mudar, né, para poder continuar nessa caminhada, nesse contexto que vocês explicaram. Tentando mostrar de forma concreta para quem está ouvindo, como começou isso, né? Ah, beleza. Tem o digital de um lado, que trouxe esse método de ser mais ágil e usando mais empatia, usando design thinking para colocar o cliente, foi criada a área de atendimento. Mas como é que vocês começaram isso? Como é que começaram a fazer essa roda girar? Como é que combateram as desconfianças da organização, né, para deixar essa... Como é que começou isso a girar?
Da nossa frente, eu falo que foi a própria insatisfação, né, dos clientes, a gente percebendo mesmo na rotina a dificuldade do cliente obter informação com a gente, tá? Então, a gente se juntou aqui, mobilizou internamente para aprovação de um primeiro projeto de transformação digital, que era para fornecer informações para cliente, onde ele nos comparava, né, com a concorrência, né, e com outros fornecedores, a forma como ele recebia informação de outros, né, de outros fornecedores e com a gente. Mas em paralelo com isso, a nossa empresa como um todo, e eu falo da alta liderança, né, da presidência, também foi incomodada, vamos falar assim, né, na mesma época. Então, aconteceu meio em paralelo, assim, sabe? O primeiro projeto ele estava sendo aprovado, mas ainda não tinha a estrutura de transformação digital. E quando isso aprovou, a estrutura ela foi montada e, consequentemente, a gente teve uma área realmente de implantação. E o nosso projeto aqui, que a gente toca hoje, ele foi o primeiro projeto dentro de toda a estrutura de transformação digital, tá? Mas foi desde a necessidade nossa, né, e dos nossos clientes, como também essa percepção da nossa alta liderança também, da necessidade de mudança da companhia, né, de realmente trazer a transformação digital para dentro da companhia.
Ou seja, havia essa percepção clara do próprio cliente fazendo essa cobrança e comparando vocês com outros e fazendo uma pressão. Ao mesmo tempo, uma análise estratégica, né, da alta gerência, percebendo que esse era o caminho. E aí, Vitor, então cria-se essa área de digitação e transformação com esse mandato de, digamos assim, trazer tecnologia, mas respondendo a isso mais rápido. Seria isso?
Exatamente. Não existe transformação digital sem patrocínio, né? Assim, não tem como a gente pensar que a gente vai conseguir transformar a companhia se a gente realmente não tiver bem, com alta liderança, bem comprada com relação a isso, né? Como a Letícia colocou, e aí nasce a transformação digital vindo de um pedido específico e direto do presidente. Assim, o presidente quer que a VLI seja uma empresa mais ágil e que realmente tenha entregas de valor de forma bem diferente de como vinha sendo feito até então. E aí a transformação nasce, teve o apoio também de uma consultoria, né, no início, para entender em que momento a VLI estava, quais eram os principais desafios para a VLI naquele momento que poderiam ser capitaneados aí pela equipe de transformação digital. E com certeza, um dos primeiros, assim, dos mais importantes foi esse aspecto de cliente. Então, é como que a interação da VLI com o seu cliente, como que seria mudada a jornada do cliente dentro da VLI, surge realmente como um grande pilar aí da transformação digital. E desde então, exatamente por isso, né, foram criadas a gerência da transformação digital focada especificamente no cliente, para que a gente consiga realmente dar foco e vazão em todas as necessidades.
Eu só queria complementar um ponto, é só porque um pilar muito forte e que ajudou muito a companhia foi a gestão de mudança, tá? Que foi essencial para mudar o mindset das pessoas, né? Eu falo estruturar o como atuar internamente, então muita capacitação, muita comunicação, muita oportunidade de pessoas internas que realmente tinham criatividade, tinha essa necessidade de deixar essa pessoa fluir nesse mundo, né? Então, eu acho que a gente não teria também avançado tanto sem a gestão de mudança forte que foi implantada, tá?
Perfeito, Letícia.
Eu queria até falar mais sobre isso daqui a pouquinho mesmo, porque eu penso assim, poxa, você é de uma área de atendimento ao cliente, né? Mas tem todas as áreas ali que tem que colaborar com você, né? Para você poder fazer o... Não vai conseguir atender ali sozinho. Mas eu queria perguntar para o Magão, e você estava nesse desafio lá no começo, não é isso, Magão? Dentro de tudo que você disse que já fez aí, você estava também ali, né, nesse desafio. Como é que foi a história da perspectiva nossa, assim, sabe? Pegar esse ponto de vista agora de quem está construindo ali, né, junto com a VLI, né? Eu diria que aqui é as seis mãos, né? Como é que foi isso?
Sim, acho que eu fui o 01 aí da DTI, trabalhar na VLI. Foi um desafio gigante, assim. Eu acho que ainda é, hoje em dia é um pouco menor, mas é porque acho que a gente pegou exatamente esse momento que a Letícia falou, que teve a criação da área de transformação digital para puxar isso. Mas, querendo ou não, é uma área que, acho que na época tinha aqui umas 15, 20 pessoas, foi uma companhia de mais de 7 mil. Né? E aí, pensando no produto que a gente começou a desenvolver, que era um portal para informações para o cliente, você pensar no tamanho que é a VLI e todos os modais, ela tem muitos sistemas espalhados aí. E aí, o que a gente precisava era, teoricamente simples, é coletar informação desses sistemas, condensar e mostrar para o cliente. Tá? Mas nenhum desses sistemas estava no domínio da transformação digital. Então, você pedir acesso a um sistema, pedir informação para mostrar para o cliente, para todas as outras áreas que ainda não estavam com essa ideia do Customer Centric, mas é um desafio gigantesco. Assim, já teve reuniões, o pessoal falou assim, mas para que o cliente quer ver essa informação? Tipo assim, para que o cliente quer saber onde é que está a carga dele? Assim, é porque era uma mentalidade que não precisava ainda, como a Letícia falou, né? É, a VLI veio acostumada com um modelo de negócio que hoje em dia não se sustenta mais pela concorrência e que também vem gerando uma certa insatisfação do cliente. Então, a gente entrou exatamente nesse momento aí, no olho do furacão, de ter o que fazer, mas aí como fazer, aí vamos junto, e aí precisou muito de apoio, muito de apoio de alta diretoria para ir lá conversar, então, porque senão a coisa não seria, né? Foi um desafio muito grande, assim, tecnológico também, porque alguns sistemas são mais antigos, então estão numa tecnologia um pouco mais defasada, a integração era um pouco mais complicada, alguns a gente não tinha nem como mexer, né? Então tinha que pensar alguma estratégia para consumir aquela informação sem penalizar o sistema origem, e era tudo muito novo na VLI. A VLI não tinha tanto esse, digamos assim, costume de desenvolvimento de software igual tem hoje em dia, né? Você falava assim, a gente está precisando resolver isso agora, senão vai atrasar a sprint. Pessoal, mas o que é sprint? Eu nunca ouvi falar disso, tá? Então foi um desafio grande, assim, tá?
Essa discussão só é muito boa, né, cara? Porque é isso mesmo, né? Isso aí é muito assim, poxa, é uma empresa de logística, né? E não é uma empresa desenvolvedora de software. Essa pergunta hoje é, mas é isso mesmo, né? As empresas cada vez mais, elas começam a ter que entender do digital, né? Elas não escapam disso, né? A gente gosta de falar na DTI que não é mais possível para os executivos de qualquer negócio que seja, que eles sejam intencionalmente ignorantes dessas coisas, sabe? Tipo assim, não quero nem saber que é um sprint. Cara, se você não souber que é um sprint, você não vai priorizar o que é importante para você, você não vai conseguir avançar no seu negócio, sabe? Então, assim, não tem muito espaço mais, né, para não saber isso. Eu achei interessante o Magão falar um negócio bacana, né? Quando você traz mais transparência, você traz um desafio enorme para a própria empresa, né? E que acaba sendo benéfico para a própria empresa, né? No começo dá um certo medo, você pensa, poxa, aqui eu estou ineficiente. Mas quando você traz essa transparência, você se abre para realmente melhorar, né?
O Magão me fez pensar lá atrás, né? Eu falo, e refletindo hoje, Eu falo aquele grande problema que a gente enfrentava, Magão, e nossa, como foi difícil em alguns momentos. Se a gente refletir hoje, a gente vê que foi uma solução da companhia. Porque a gente descobriu, né, o próprio Magão disse, sistemas base que precisavam realmente ser melhorados. A gente viu muitos processos que precisavam ser revisitados, né, precisavam ser adequados. E, sem dúvida, uma puxou diversas outras iniciativas que seguiram no mesmo caminho. Então, assim, a gente errou muito, né? Foi a primeira que desafiou a companhia, eu falo, desafiou as pessoas, mas eu falo que hoje, né? Hoje eu tenho muito orgulho, assim, exatamente por olhar para trás e falar assim, a gente salvou, eu falo, a gente conseguiu viabilizar todas as outras, eu falo, todos os outros projetos, né? Não só de transformação digital, mas de melhoria, de processo, de sistema base da companhia. Então, assim, se a gente olhar por esse lado, né, o que seria Veli também se a gente não tivesse feito o que a gente fez, né, lá atrás?
É uma linha, né?
Exatamente.
É uma linha que a gente vai puxando. Então, assim, hoje, normalmente o cliente vai ver só o front-end lá, né? Ele vai achar que, poxa, essa carinha aqui, essa casquinha, só a telinha, é a famosa telinha, né? Você tá fazendo a telinha. Mas, enfim, o tanto que teve de amassar barro ali para trás, para aquela telinha estar mostrando um dado certo, né? Desde, poxa, aquilo vem de um DW que busca de um transacional, que, poxa, tem um sistema que é um legado, que tem um problema de processo, e aquele problema de processo faz com que a informação não seja imputada de forma correta. Assim, é um trabalho bem legal, assim, que realmente esse nosso projeto especificamente, né, esse nosso programa, na verdade, né, mais do que um projeto, é um programa, ele viabilizou muita coisa para a VLI. Porque, assim, para a gente conseguir colocar hoje, né, uma informação certa para o cliente tomar decisão ali online, foi muita melhoria para trás de sistema e de processo, principalmente.
Completando, eu acho que isso ajudou muito até na forma como a própria VLI, assim, como empresa, começou a enxergar a tecnologia, né? Eu acho que quando a gente chegou lá, que estava começando a ter essa transformação, ainda era aquela visão um pouco mais antiga de a TI é um gasto, é uma coisa que eu preciso ter aqui só para manter meus sistemas de pé e é um custo, né? E aí, quando eles começaram a ver que efetivamente, para fazer sistemas que atendessem ao cliente do jeito que ele precisava, já precisava mudar algumas coisas, alguns processos, eles começaram a ver que até isso poderia ajudá-los no próprio negócio, né? Então, eles começaram a enxergar que a tecnologia não era um custo, ele poderia ser um habilitador de novos negócios e de melhoria do próprio negócio da VLI, né? Acho que isso aí foi a grande virada.
E o que aconteceu na prática, né, Magão? Então, quando a gente pega a história da transformação digital, anualmente a gente devolve para a companhia mais do que o investimento, inclusive, né? Então, assim, desde o ano 1, isso é uma história bem legal de ser contada também. Obviamente, né, sempre no primeiro ano tem ali a curva de aprendizado e tal, mas ainda assim, desde muito rápido, todo o investimento em transformação digital, ele se pagou e está mais do que isso já, né? Então, assim, valeu a pena, financeiramente falando, investir na transformação digital. Então, hoje a gente realmente, para todos os nossos projetos, a gente calcula, né? VPL, payback, não é só mais um sistema para dentro, né? O que aquilo realmente está trazendo de novo para a companhia do ponto de vista financeiro também.
E olha só que incrível, assim, sério, quando você pensa assim, né? Pensa essa conversa nossa. Eu parto da visão do cliente, né? Que está querendo isso. E eu, seja, então, parto de negócio, parto de processo. E aí eu começo a usar uma tecnologia que vai me habilitar daquela visão. E aí o que vocês contam aqui, cara? Que na medida em que eu percorro esse caminho, vou desenrolando esse novelo que vocês falaram, eu vou quebrando essas fronteiras entre esses departamentos, porque os sistemas refletiam essas fronteiras, né? Assim, os sistemas eram o puro reflexo de como a empresa se organizava, e era a forma de se organizar. Mas se eu não quebro isso, né? Então, seja, por isso que a gente brinca, né? Aquilo que parece uma telinha é porque você está quebrando, cara, fronteiras ali estabelecidas há anos e anos e anos, né, cara? E não é só sistema, é de cultura, é de liderança, é de um tanto de coisa. Mas na medida que você encara isso e vai criando um ciclo virtuoso e vai mostrando para a organização aquele caminho, hoje eu imagino que isso é muito mais natural. Agora, assim, como é que vocês fizeram, se vocês lembrarem, qual foi o primeiro desafio concreto e a primeira coisa que vocês fizeram e que talvez começou a trazer essa confiança, sabe, pessoal? Porque, assim, eu fico brincando que na história do ágil da transformação, todo soluço é motivo para os céticos falarem assim, tá vendo? Né? Isso aí, né? Não vai dar em nada, né? Não sei o quê. Então, certamente, vocês enfrentaram isso em comum, em todo lugar. Qual foi o primeiro desafio que vocês encararam e que hora que vocês sentiram assim, ó, esse negócio agora engrenou, né?
Olha, vou começar aqui, mas vocês me complementam. Eu acho que a gente sentiu mesmo quando engrenou, quando a gente teve realmente o feedback positivo do cliente, tá? Então, quando a gente viu que o número de acessos de clientes estava subindo, né? A nossa base, né, de número de clientes também acessando e quantidade de acessos por dia, eu acho que isso reflete o objetivo da, né, eu falo do nosso portal. Então, assim, a gente só realmente, eu falo que trouxe valor quando a gente vê que o valor é percebido pelo cliente, né? Então, eu acho que engrenou e a gente começou, eu falo, surfar numa onda, né? Que aí, vendo que o negócio estava aumentando, realmente escalando, quando o cliente foi vindo com a gente, dando feedback, melhorando, pedindo mais dados, a gente produzindo, desenvolvendo, entregando. Então, isso está uma curva. E hoje é uma curva ascendente, graças a Deus, né? Então, a gente está indo, assim, e tem uma meta agora de multiplicar e de escalar isso mesmo, tá?
É, e um ponto do desafio que você comentou, Schuster, tem um desafio interessante, porque quando eu assumi esse programa, um dos grandes pontos de desafio que eu tinha é porque os clientes tinham, todos eles tinham expectativa, né, em cima do que eles gostariam de receber, e a própria VLI, né, os gerentes gerais, diretores, todos eles tinham expectativa do que precisava ser entregue. Então, assim, é aquele negócio, né? O sucesso é expectativa menos realidade. Como a expectativa estava muito grande, um desafio muito grande que a gente teve foi mostrar para as pessoas a necessidade de a gente ter um primeiro MVP, da gente quebrar isso e não ter que ter todo o programa pronto para aí sim a gente colocar em produção, né? Então, esse foi um desafio bem interessante aí do início, que é convencer todas essas pessoas que, poxa, é melhor ter dados, por enquanto, só da ferrovia, e depois a gente agrega porto, e depois a gente agrega terminal, do que esperar a gente ter tudo integradinho para aí a gente colocar o primeiro MVP em produção. Então, teve uma questão cultural aí também, que foi um desafio bem interessante, e que aí, o que a Letícia falou, validou, porque quando a gente entregou o nosso primeiro MVP, a gente já viu o número de clientes acessando subir, o número de usuários aumentando, então foi mostrando para a gente que a gente realmente estava num caminho certo e a cada sprint nova ou a cada ciclo de OKR, né, que a gente foi rodando, a gente viu esse número crescer e crescer para mostrar realmente que a gente estava indo para um caminho certo.
Me lembrei agora de um outro ponto também, Vitor, que é bem legal. Quando as áreas internas também, que faziam aquela informação de uma forma manual, viram valor também e incentivavam o cliente a usar a ferramenta. Então, foi um resultado bem positivo também. Eu falo que é interno, mas quando a gente tem um incentivo de pessoas internas para usar a ferramenta, isso também ganha força. Então, essa gestão, por isso que eu volto aqui na gestão de mudança, né? Quando a gente conseguiu convencer internamente que essa ferramenta ela tem valor e ela gerou valor para o cliente, internamente isso também começa a ganhar força, tá? Então, esse é um ponto bem positivo.
Assim, fazer um gancho aqui, né? A gente falou muito aqui, eu acompanhei tão de perto, mas acompanhei essa trajetória aí. Junto com vocês, junto com outros parceiros aí também que participaram do ecossistema. Então, assim, acho que dá para falar, assim, que até baseado nos depoimentos aí, passou por muitos problemas, alguns momentos tensos, é normal, é do jogo, igual o próprio Schuster comentou aí, até na nossa experiência da DTI fazendo isso. Mas eu acho que dá para falar, tipo assim, que até baseado nas entregas, né, coisas já rodando, o Vitor comentou aí muito fortemente já, né, com retorno de investimento bastante concreto, né, muitos negócios que a gente às vezes trabalha vivem muito de projeção, inclusive, né, aqui já, né, bastante concreto, e inclusive até no negócio de vocês deve se pagar muito rápido no TI, porque assim, o negócio de vocês já é de retorno lento, né, porque o investimento é tão grande, infraestrutura que demora, então a TI deve ser até fácil de justificar comparativamente, né, mas aí fazendo um gancho, assim, que eu acho uma curiosidade muito grande, que eu vejo cada vez mais crescente, até dentro da DTI bastante, que às vezes quando a gente tem negócios B2C, a gente rapidamente é pressionado a utilizar ferramentas num nível de sofisticação muito alto para a gente poder testar muita hipótese, porque assim, o campo de possibilidades é muito grande, porque você não sabe nem direito o comportamento do cliente, então você tem que ficar utilizando muito teste AB, né, muita orientação à hipótese e tal. Vocês acham que agora, né, que já teve essa consolidação, vocês veem espaço para uma sofisticação maior, mesmo no mercado, né, igual o Magão falou, o pessoal já era cético, tipo assim, pô, precisa disso aqui mesmo, né? Tipo assim, vocês veem espaço ainda para um nível maior ainda de sofisticação, tipo assim, de testar hipóteses de adoção, mesmo sendo um mercado mais B2C?
Sem dúvida. Eu falo que essa evolução que a gente está vendo, e não só a concorrência, né, tem essa necessidade de sofisticação, tá? É, não é que vem a possibilidade. Já nós vemos que tem a necessidade, inclusive.
Vocês já veem isso agora, né? Nem
pra... Exatamente. Então, assim, o que a gente está fazendo, a gente está... Hoje já pensa que é um básico, sabe? Então, a gente tem que já entregar ali e realmente como é que a gente incrementa, integra mais ao cliente e realmente traz essa sofisticação. Tá? Então, cada vez mais a gente está entendendo o que é valor para o cliente, né? O que é realmente ele precisa e como é que a gente traz isso para atender a necessidade do cliente.
Eu falo, esse episódio vai ser muito bacana, porque é tão assim... Para, porque eu sempre... Eu falo isso todo episódio. Eu gosto de falar para os céticos, porque eu sou um cara cético, né? Então, o cara pode falar, cara, aqui é ferrovia, né? Não sei o quê, não precisa de nada desse troço, não, né, cara? Estão vendo quem está no negócio ali, falando, cara, não só precisa, né? Assim, vocês vão tá fazendo experimentações, vão tá testando hipóteses, vão tá fazendo tudo que uma empresa puramente digital faz, né? Só que num determinado contexto. Eu queria só tocar mais num assunto aqui que me chama atenção, que é assim, a gente vê claramente que isso para vocês agora é um ativo, né? E vocês estão continuamente melhorando e fazendo tirar valor. E a gente ainda vê que existe uma dificuldade das empresas tradicionais de entenderem isso, né? Porque alguém fala, cara, mas não encerrou isso? Por que vocês ainda continuam mexendo com isso? Já fiz o portal ali, acabou, né, cara? Assim, por que não acabou ainda? Sabe? Então, assim, vocês estão tratando isso como uma frente contínua. O que vocês estão enxergando pela frente? Por que isso não acabou ainda? Eu faço essa pergunta justamente para quem ouve e fala, porque todo mundo faz essa pergunta. Ah, eu sempre faço a metáfora, como se assim, antigamente, né, digamos assim, o cara comprava uma solução e acabava. E hoje, na verdade, vocês constroem uma ativa aí sobre o qual toda a empresa vai se apoiando, tem toda uma estratégia sendo materializada nele e não acaba, né? Como é que você explicaria isso do ponto de vista de você, sabe? Para quem está nessa situação de ficar assim, cara, mas que encrenca, né? Porque eu vou entrar, eu vou ter que ficar anos investindo naquilo ali. Como é que é isso e como é que faço para justificar esse investimento todo, né?
Colocando do meu ponto de vista aqui, é ter um pouco da visão do produto, né? Ter certeza de que aquilo que a gente está fazendo continua gerando valor incremental para os nossos clientes. Então, por que não acaba? Porque a gente não deixa o ciclo acabar. O ciclo de feedback com o cliente, o ciclo daquilo que a gente está... Eu digo que as melhores conversas com os clientes são aquelas que eles dão um feedback positivo e falam assim, mas para ficar bom mesmo, era mais isso aqui que precisava. Então, assim, essas são as melhores conversas, porque é isso que vai retroalimentando o nosso backlog do produto, né? Então, é a gente ter certeza e a gente está sempre validando que aquilo que a gente está entregando está fazendo com que o cliente nos escolha cada vez mais e aumente o volume transportado pela VLI, porque esse é o ciclo virtuoso da história, né? Porque todo mundo se olhar só a parte do custo, ah, mas vou ficar com esse custo durante muitos anos, com essa equipe de produto aí desenvolvendo, sim. Mas olha o outro lado também, olha como é que está a pesquisa de satisfação do cliente, olha como é que está o volume transportado do cliente ano a ano, após a implantação e após a utilização massiva do portal. Então tem o outro lado, que é o equilíbrio da balança, né? Então eu diria que, em vez de olhar só para o lado do custo, mede tudo. Mede o custo também, mas também meça lá a parte da própria pesquisa de satisfação, que para a gente é um super case. Assim, a gente tem, nesse último ano, a da VLI, a gente bateu o recorde na pesquisa de satisfação, assim, histórico, recorde histórico na VLI. Então, assim, não é achismo, né? A gente não acha que o produto está indo bem. E quando a gente faz a pesquisa de satisfação com os clientes, tem uma pergunta específica lá dentro, que é sobre inovação e transformação digital. E ela deu o maior salto da história também nesse último ano. Então, isso é o cliente dando feedback para a gente se aquilo está fazendo sentido ou não, né? Então, o que eu diria era para meça mais meça tudo. Não meça só o custo, não. Meça também o retorno, porque aí a conta passa a fazer sentido, sabe?
E a transformação digital, eu falo que ela é importante para a emoção do cliente, para diminuir o esforço, mas ela é essencial para a eficiência, né? Eu falo para o resultado. Então, qualquer negócio novo e até mesmo para continuar com o cliente, fidelizar, a transformação digital, a inovação, ela já vem junto. Então, ela não passa mais por mais um negócio, né? Ela já é incluída, eu acho, né, em qualquer processo, em qualquer demanda, em qualquer novo negócio aí junto com o cliente.
Outro aspecto, fazendo um vínculo com a fala lá de entrada da Letícia, né, da concorrência, é que normalmente, quando você vai introduzindo complexidade, né, você imaginar... do ponto de vista de Brasil, igual vocês falaram, né, que o investimento de infraestrutura vai crescendo e se sofisticando, e vai variando, né, vocês falaram aí, vai começando a concorrer com outros tipos de modais, vínculos entre modais, lá fora você vai vendo outros tipos de modais que a gente não sabe se vai dar certo ou não, né, o Elon Musk lá e tal, mas assim, vai ficando mais sofisticado, né. Então, a complexidade normalmente tem um ciclo de realimentação positivo, então a complexidade gera mais complexidade, né? Então, se você parar, a concorrência não vai parar, né? Então, eu fico imaginando que essa variável é super relevante, né? Então, não tem jeito, é inexorável.
E sabe por que eu gosto sempre de salientar muito esse ponto, senhor? Porque, assim, é o que eu falei do contraste com o que acontecia antes, sabe? Quando surgiu a TI, digamos assim, você fala assim, ah, eu faço essas coisas e compro esse sistema para me ajudar, né? Sabe, esse sistema me ajuda. Agora, não é isso, esse sistema é meu negócio também, sabe? Isso é meu negócio. E aí o meu negócio, ele evolui sempre, entende? É assim, a resposta é tão simples quanto isso, né, cara? É meu negócio, sim.
Faz parte já, né?
É, assim, isso está entranhado no meu negócio. Então, como é que eu paro de evoluir o atendimento ao meu cliente? Como é que eu paro de fazer as áreas serem mais eficientes para dar as informações que o cliente precisa? Como é que eu... Sabe? Então, assim, eu só acho isso super importante porque a gente tem dificuldade de quebrar os vícios do passado, né? E, digamos assim, quando surgiu o computador, o pessoal, ah, beleza, agora eu compro um sistema que me ajuda com isso, mas o sistema está aí ajudando e o negócio está aqui, né? Agora as coisas estão completamente entranhadas, entendeu? Então não tem muito essa opção. Igual ninguém questiona várias áreas da empresa que existem a vida inteira, você não contrata a área e depois desmobiliza a área, né? Você, sabe? Você, ah, tem aqueles caras, mas isso é agora é um negócio, cara, da empresa, né? E é um aspecto importante. Assim, queria agradecer demais a presença de vocês, gostei demais do episódio, porque acho que ele exemplificou tanta coisa, né, que a gente fala aqui nos agilistas e mostra o tanto que é verdade que as empresas tradicionais têm que se transformar, como que elas podem realmente conseguir se transformar, que é o exemplo que vocês estão mostrando aqui, né, com clareza, e mostra como é que isso aí é feito na base de dar um primeiro passo consistente, fazer muito esforço, né? Que a mensagem para mim, esse começo ali, foi um começo de muito esforço, de quebrar muita pedra, mas você vai quebrando a pedra, vai rompendo as barreiras e vai amplificando essa organização e vai botando mais gente no barco, e aí vai acontecendo essa mudança aí que a gente fala, né? Que é o café com leite indo misturando ali, né? É difícil até de reconstruir a jornada depois, né? Porque é tanta coisa que acontece, mas é uma jornada dessa natureza. Então, Letícia e Vitor, muito obrigado aí pela presença, um grande abraço.
Obrigado a vocês.
Obrigada, gente. Muito legal participar aqui. Por mim, ainda ficava mais horas falando.
Ah, eu adoro também, viu? Eu fico brincando que na DTI nós somos suspeitos que pode nos acusar de qualquer coisa, menos de não gostar do agilismo, né, cara? Então a gente pode ficar aqui. Mas...
Exatamente.
Queria também reforçar o agradecimento à Letícia e ao Vitor aí. Né, já, inclusive, já fizemos várias coisas juntos aí, né, Vitor?
É verdade.
em outros carnavais.
Em outros universos, né?
Valeu demais aí, valeu a turma toda aí, Magão também. Pô,
muito obrigado, pessoal.
Obrigada a vocês e obrigada a toda a DTI, né, pela transformação junto com a VLI aí nessa inovação. Obrigada,
a gente quer estar aí junto só mais uns 100 anos com vocês.
Isso mesmo, obrigada por isso.
Abração, Magão.
Abraço.
Obrigada,
abraço,
gente.
Abraço, gente. Abraço, tudo bom.
Até mais, tchau.